Falar sobre as ações do programa Mãe Coruja na região do Pajeú, em outras regiões e no estado de Pernambuco. Estamos recebendo o coordenador regional do programa Mãe Coruja, Wilson Rodrigues, para destacar as ações do programa. É que a iniciativa do programa foi anunciada na quarta-feira 28, durante a primeira reunião do programa deste ano, quando os coordenadores das 12 regionais começaram a estudar o planejamento. Em março, Mãe Coruja recebe no México a sua segunda premiação internacional. Desta vez, o reconhecimento vem através do Prêmio Interamericano da Inovação para a Gestão Pública Efetiva, promovido pela Organização dos Estados Americanos, OEA. Wilson, inicialmente, bom dia. E o que representa esse prêmio para vocês que coordenam, que fazem parte do Mãe Coruja?
Bom dia, Aldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú e de todo o território regional aqui que tem o programa Mãe Coruja, que a gente sabe que hoje estamos em 5 cidades da nossa regional. E esse programa nos traz também, como efetivo e também com a dinâmica de gestão diferenciada de outros programas. É um programa que nós temos parcerias entre secretarias estaduais, entre secretarias municipais, e que temos todo o nosso contexto do programa fazer com que a redução da mortalidade infantil seja presente no dia a dia de todo o trabalho exercido aqui na região do Pajeú.
Nem bem começou o ano, o governador Paulo Câmara já se reuniu com vocês. Qual foi o objetivo dessa reunião?
Nós tivemos a primeira reunião com o governador e os secretários de Estado, para que realmente fosse apresentado, né, o nosso consolidado das ações de 2014, e que nessas ações ela for apresentada por doutora Elizabeth Lima, que coordena todo o programa do Estado. E isso também nos trouxe uma grande satisfação com relação à redução da mortalidade infantil, que chega hoje no Estado a 26,3%, né, que vai do período de 2016 até 2011, quando fechamos todas as investigações de mortalidade infantil no Estado. E para isso nós tivemos a equipe do governador, onde pôde perceber que todo o trabalho do Mãe Coruja hoje, como o prêmio que você disse aí, que vai ser recebido no México pelo governador e pela primeira-dama, nós iremos estar atentos cada vez mais, porque esse prêmio é um resultado, né, do que alcançamos dentro do programa, né? Dentro dos esforços, dentro do planejamento, dentro da coletiva, dentro do trabalho do parceiro, e também grandes desafios, que a gente sabe que a região Nordeste tem desafio em vários setores. A gente sabe que precisa trabalhar isso, né? O empoderamento, né, social, e é também a distância que muitas vezes uma família tem de receber esses benefícios, e que hoje a gente, através do programa Mãe Coruja, consolidando essas ações dentro do município, a gente consegue trabalhar melhor e incentivar cada vez mais a qualidade de vida dessas crianças.
E quando é que o Estado, quando é que vocês sentiram a necessidade de implantar esse programa em Pernambuco?
Esse programa em Pernambuco, ele foi implantado pelo governador, pelo então governador na época, em 2007, Eduardo Campos, e que isso, a luzinha verde, como é que se diz, vermelha, acendeu quando a gente viu que o índice de mortalidade estava passando de 25 por mil em algumas cidades do estado de Pernambuco. E foi aí que esse programa foi criado por Eduardo e pela primeira-dama Renata Campos, e que teve a participação de outros também trabalhadores, vamos dizer assim, os gestores dentro do estado, e que a gente realmente começou a implantar ele no Araripe, como forma para a gente fazer essa redução da mortalidade infantil, implementando isso no restante das cidades onde realmente tem esse indicador.
Bom, antes de iniciar o debate, eu juntamente contigo estive vendo um gráfico, como foi possível a redução da mortalidade infantil na região do Pajeú. Vocês esperavam atingir essa meta em tão pouco tempo, Wilson?
Não, a gente não esperava, porque na realidade era um programa novo, um programa que realmente precisa de parceiros, é um programa que precisa realmente de um conjunto, né, de ações determinadas nos seus territórios para poder a gente ter esse resultado. Mas o resultado, como a gente plantou aqui na região do Pajeú em 2010, e em 2011, nós em cima, a região do Pajeú estava com 22,1% na mortalidade infantil, né, 22,1% de mil. E chegamos a 2011 fechada em 15,2%. Então foi uma redução significante, e que isso na realidade a gente comprovou de que estávamos no caminho certo dentro do programa Mãe Coruja.
Quais são as principais causas da mortalidade infantil hoje em nossa região?
Continua como se diz, a gente trabalha com o índice de mortalidade na classificação dentro do ciclo de educação com a epidemiologia dos municípios, e que a gente vê que muitas vezes ainda tem o caso da diarreia, ainda tem o caso da água, ainda tem o caso da falta do aleitamento materno, tem a caso da desnutrição. Então por aí nós seguimos trabalhando para compor isso de uma forma de empoderamento, para que isso não aconteça mais, essas mortes dentro do nosso território regional.
E como é que o Mãe Coruja faz o acompanhamento com essas mães, com essas mulheres que são atendidas pelo programa?
O programa Mãe Coruja trabalha no monitoramento e avaliação dessas mulheres e dessas crianças com todo o apoio que tem do coordenador até os coordenadores técnicos em cada município. Então nós trabalhamos em reuniões ordinárias, em reuniões que passamos a trabalhar na região aqui todo mês, e uma região também de monitoramento que fazemos com as secretarias de Recife, mensal também. E dentro desse monitoramento, a gente consegue trabalhar a gestante desde o cadastro até o nascimento da criança, e daí a gente começa o monitoramento de fato e de direito para o incentivo da redução da mortalidade infantil. A isso você vai trabalhar a questão da vacina, a questão do peso, a questão da higiene, a questão de ver todos os problemas que tem necessidade social, que é daquela família, e aí a gente começa a trabalhar no conjunto com a Secretaria de Educação, que temos hoje dentro do próprio Mãe Coruja, como o Circo de Educação e Cultura, que dá o empoderamento dessa mulher com relação a todas as necessidades sociais que ela apresenta no momento em que a gente faz o cadastro.
Mas para isso acontecer é necessário e é importante que haja o engajamento, que haja também a colaboração e a participação dessas mães.
Sim, sim. Porque todas as mães, quando a gente faz a parceria com os PSF no atendimento da gestante, esse PSF já demanda essa gestante para o canto Mãe Coruja. Então, nessa relação de parceria, a gente também já identifica o perfil total dessa gestante, assim como da família também, onde a gente dá para a gente trabalhar essa família de acordo com os dados que ela nos dá para poder a gente fazer um planejamento de estratégia e chegar até ela fazendo um fortalecimento e empoderamento daquela família com relação a essas ações.
Quais são os municípios hoje que são atendidos pelo programa Mãe Coruja aqui no Pajeú?
Nós temos hoje os municípios de Santa Terezinha, temos o município de Solidão, o município de Guaraci, que já entrou agora em 2010, né, foi o último município que entrou. E nós temos também o município de Itapetim e Carraíba. São 5 municípios que nós temos hoje com o programa Mãe Coruja implantado aqui na região do Pajeú.
E qual é a participação das prefeituras? O que é que os gestores oferecem em contrapartida para o Mãe Coruja atender em seus municípios?
No início do programa, na implantação do programa, nós tivemos com o governador um café da manhã, onde foi convidado todos os prefeitos, convidado todos os secretários, para que a gente pudesse fazer uma parceria para essa implantação. E a gente sabe que hoje todos os municípios onde foram implantados o programa Mãe Coruja no estado de Pernambuco, teve essa participação dos prefeitos, onde cedeu, né, um local físico para que fosse implantado o programa Mãe Coruja. Alguns municípios onde os prefeitos não puderam ceder esse espaço físico, a gente ficou com o IPA, que faz parte do estado, então a gente dividia o espaço físico com esse outro parceiro que é nosso aqui no estado também.
E aqui no Pajeú, são 5 municípios, mas outros municípios que desejam entrar no programa, é possível? Como é que deve fazer? E quem não está no programa ainda, o que é que o estado oferece para ajudar nessa campanha, nessa luta aí contra a mortalidade infantil?
Os outros municípios, 7 municípios aqui falando da nossa regional, que ainda não tem um programa Mãe Coruja, a gente tem uma esperança agora nessa nova gestão do governo, que temos o governador Paulo Câmara, e que disse que na realidade a gente vai fazer um incremento, né, uma implementação ainda do programa Mãe Coruja no restante de todos os municípios. Assim como na época de campanha ele também mostrou o programa Mãe Coruja como um facilitador para a redução da mortalidade infantil. E a gente tem a esperança, e também dentro desse planejamento que trabalhamos com ele semana passada, é para que realmente a gente comece a trabalhar os outros municípios com a implantação. Implantação essa que não vai ser agora já em 2015. Essa implantação nós iremos trabalhar talvez com o desenvolvimento infantil, que é o grande forte, vai ser a fortaleza nossa agora para a complementação do programa. E a gente vai ver em 2016 outros municípios que possam fazer a implantação do programa Mãe Coruja, aonde a gente ainda não chegou até o momento.
Desde quando começou até hoje, houve uma redução considerável nos números da mortalidade infantil. Você acredita que é possível baixar ainda mais?
É possível baixar ainda mais, porque com esse novo trabalho, né, que a gente tem agora como desafio dentro dessa gestão do governo Paulo Câmara, a gente vai trabalhar com desenvolvimento infantil, aonde a gente está também conseguindo trabalhar e engajar, implementar com outros atores de todos os municípios, onde a gente vai fazer uma distribuição, como se diz, das responsabilidades locais em cada território, em cada município, para a gente somar cada vez mais apoio a essas famílias, a essas crianças, né? É o caso do NASF, é o caso dos PSF, que já são parceiros, é o caso do CRAIS, é o caso de outras instituições e programas que foram implantados no próprio município.
Esse programa tem chegado para as famílias do campo também ou apenas para as famílias que residem na área urbana?
Não, são para todos, né? Zona urbana, zona rural, e todas as famílias nós chegamos lá. Igual o território do PSF, que tem também a zona urbana, zona rural, a gente chega a essas famílias da mesma forma. Nós temos um apoio, nós temos um carro, onde esse carro também é feito uma programação mensal por todas as técnicas do canto, e a gente envia esse carro para trabalhar isso na zona rural também, quando precisa, para fazer buscativa, para fazer o acompanhamento, para fazer a visita. Então nós temos um carro para trabalhar essas áreas rurais.
E para aquela mãe, Wilson, que não tem condições financeiras, está desempregado, o marido não está trabalhando, não tem renda, não tem nem como se alimentar, o que é oferecido a essa mãe para que ela tenha pelo menos uma alimentação de qualidade, uma alimentação adequada durante a gestação?
Bom, no caso da gente encontrar uma família onde realmente ela não tenha, né, ou esteja nessas condições, né, com toda a necessidade que a família precisa na parte da alimentação, a gente vê com o município, né, com o cadastro único, né, vê as condições sociais dela e se ela realmente está inserida em alguns programas do governo. Programas esses que você sabe que dá um retorno na questão de recursos. Esse recurso, seja ele nos valores de qualquer benefício que a família recebe. Quando isso não acontece, a gente tem outras formas de trabalhar com ela, que é na questão das parcerias existentes também do município. Nós temos a questão da igreja, que nos ajuda muito, nós temos a ZON, que nos ajuda muito, e outras instituições não governamentais em cada município, que também faz parceria com o programa Mãe Coruja.
E de quanto em quanto tempo a coordenação apresenta esses resultados ao governador, ao governo do estado? Existe um período para apresentar esses números, para que o estado acompanhe esses números na região?
Olha, existe, como eu disse a você, um cronograma de apresentação e de monitoramento, onde a gente faz uma apresentação de todos os dados. Esses dados o governo vê a cada semana, e que na realidade isso iniciou com o governo de Eduardo Campos, onde ele fazia esse monitoramento todas as quartas-feiras, ele e a primeira-dama, e que o governo Paulo Câmara também continuará com esse mesmo monitoramento, essa mesma avaliação de todos os dados obtidos no estado através do programa Mãe Coruja.
Essa semana você teve uma reunião com a direção do Hospital Regional Emília Câmara. O que é que ficou definido e qual foi o objetivo dessa reunião?
Bom, ontem eu estive no Hospital Regional com a nova gestora, né, com a diretora Leandra, para que a gente pudesse também reforçar a questão do acolhimento dessas gestantes no Hospital Regional, e que dentro desse acolhimento também a gente também já incentivar também e posicionar, né, a questão do PNI e a questão do setor de epidemiologia, onde a gente também vai poder monitorar as gestantes que dão entrada no Hospital Regional, classificando qual a cidade, classificando o parto, se ele foi cirúrgico, se ele foi parto normal, e daí também nos dá também a ideia de fazer um planejamento para que a gente cada vez mais possa melhorar isso nas reuniões de monitoramento de Recife com o governador e outras secretarias.
Bom, dizendo que o ouvinte pode participar pelo 3838-1213 ou então pelo painel interativo aqui, que é o www.radiopageu.com.br. Nos casos especiais, onde o Mãe Coruja, onde os especialistas já detectam que é um parto delicado, dia que a mãe poderá ter problemas, existe também um atendimento para essa área aí, Wilson?
Olha, aí é mais uma área realmente de profissionais da área do hospital, de hospitais e estabelecimento de saúde, onde faz essa recepção da gestante. Na realidade, isso também é um quadro que está sendo visto com relação aos próximos planejamentos, e também na questão de você trabalhar o que a gente chama de melhoria de humanização de cada hospital, e também na questão do que Leandra está trabalhando agora nesse planejamento, para justamente identificar esses partos de risco e fazer o encaminhamento correto, no tempo correto, para que não venha sofrer outras coisas com relação à perda do bebê, ou muitas vezes com a perda da vida da mãe.
Quais são as maiores dificuldades que o programa ainda enfrenta, mesmo com os avanços que acontecem?
A questão hoje que a gente vê no programa Mãe Coruja ainda é a questão da referência e contra-referência da gestante. A gente sabe que hoje a gente passa por problemas hospitais na questão de equipe, que existe um protocolo hoje nacional, protocolo de estado, onde na realidade só deve receber uma gestante de alto risco a unidade que tiver realmente apoio, a unidade que tiver UTI, a unidade que tiver equipe completa de médico, enfim, onde realmente tem a segurança para receber aquele paciente. Então isso eu acho que o estado tem trabalhado e está trabalhando para que possa suprir essas necessidades nas unidades hospitalares do nosso estado.
E o programa tem contado, além de várias atividades, com palestras para orientar essas mães também?
Sim, existe também, né? Porque nós sabemos que, principalmente, algumas mães que temos, como é o nosso quadro no monitoramento, nós temos 22,7% de gestantes nossos aqui na região do Pajeú, dos municípios que eu acompanho no programa Mãe Coruja, que são adolescentes. E esses adolescentes muitas vezes não têm terminado o segundo grau completo, ou muitas vezes não têm o primeiro grau completo. Então ela não está, ou seja, ela não é um adulto ainda preparado para cuidar de uma criança. Ela ainda não tem o empoderamento ou conhecimento necessário para cuidar de uma vida. Então justamente aí onde o programa, ele faz o diferencial, que é a implantação do ciclo de educação e cultura nos cantos Mãe Coruja. E daí nós fazemos o cadastramento. E com o perfil, como eu disse no início, dessa gestante, a gente percebe que ela é uma das nossas alunas inscritas, é uma das nossas que precisamos trabalhar. E aí vem a parte da educação, onde a gente trabalha todos os temas, né, as áreas temáticas, para que essa gestante ela possa conhecer os seus direitos e possa conhecer também toda a infraestrutura necessária para o cuidar daquela criança, nas suas fases de 0 a 6, de 6 a 1 ano, de 1 ano a 1 ano e meio, a 2, a 3 anos e assim segue. Né? Como trabalho também que a gente vai ver com esse novo desenvolvimento infantil que vai ser implantado, ou seja, somado à Mãe Coruja, nós vamos trabalhar essas fases da criança, onde nós pretendemos, né, ver com os municípios onde tem creche, pré-escolar ou outras formas de acolhimento de criança nessa localidade, onde a gente também vai empoderar essas professoras, esses profissionais nos municípios, para que eles também possam perceber e possam cuidar melhor dessas crianças e também perceber alguma coisa que a gente ainda possa melhorar cada vez mais a vida dessa criança.
Durante a gravidez, como é feito o acompanhamento? A partir de quanto em quanto tempo os profissionais estão observando a mãe que está prestes a dar à luz durante esse período da gestação?
Bom, a porta de entrada, a gente sabe de toda gestante hoje, né, é o PSF. Né? E o PSF, na realidade, quando ele tem, né, a visita do Mãe Coruja, ou seja, quando a gente faz uma reunião também de monitoramento em cada município, a gente leva esse conhecimento que ela seja encaminhada já a partir do primeiro mês. Mas geralmente a gestante ela chega no segundo mês, às vezes no terceiro mês. Quando é adolescente é que ela dá um pouquinho mais de trabalho, que ela só vai aceitar no quarto ou no quinto mês. Tem a questão da família, tem a questão social, né? Então ela dá uma dificuldade. Mas geralmente a partir do segundo mês ela já é encaminhada para o canto Mãe Coruja e daí a gente abraça, né, e faz aquele laço de parceria dentro do próprio município, com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria da Educação, né, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, com a Ação Social, que hoje é primordial dentro do município, a gente está ligado e está sendo parceiro dentro do próprio município, para a gente ver quais são os direitos sociais, quais são os direitos e as vulnerabilidades que aquela família ou que aquela mulher apresenta dentro do município. E daí a gente faz os encaminhamentos e começa a trabalhar melhor aquela vida daquela pessoa.
Desde esses primeiros passos aí, é responsabilidade do Mãe Coruja até que idade da criança?
Bom, nós temos até como é que se diz, fazer até aqui um conceito aqui do que saiu da era oficial, de que nós iríamos até o acompanhamento até os 7 anos. Não, aí eu acho que foi um erro de digitação. Nós acompanhamos até 5 anos, 11 meses e 29 dias, que já entra o protocolo depois de 6 anos, na questão da Secretaria da Educação do Estado, de trabalhar essa criança. Ou seja, a gente consegue, né, encaminhar essa criança até a sala de aula, né? Mesmo a gente trabalhando ela agora de 0 a 3 anos na questão da creche, da pré-escola, que iremos trabalhar agora 2015, 2016, e focamos essa criança, o acompanhamento dela com a vacina, com o aleitamento, com a parte nutricional, né, de todo o encaminhamento que será dado à criança, a gente vai até 5 anos e 11 meses de idade.
E nos casos em que a mãe, ela geralmente tem um espaço curto de tempo para ter uma criança entre uma e outra, tem duas, três, por exemplo, nesse intervalo aí, ou até quatro, o Mãe Coruja atende a todas?
Atende a todas, é a obrigação nossa atender a todas, né, trabalhar uma diretriz, trabalhar uma forma de gestão onde possa contemplar esse cuidado maior, onde possa ter pessoas que realmente vá colaborar com essa família, que é o caso que a gente vê hoje, as construções chegando aos poucos, assim, de forma ainda muito tímida na nossa região, a questão das creches. Mas isso a gente sabe que é crescente e isso vai, na realidade, trabalhar bem melhor as famílias e acolher melhor essas crianças.
Baseado nessa pergunta que eu fiz em relação a 3, 4 crianças nesse intervalo curto de tempo, há também a orientação sobre o controle da natalidade, Wilson?
Nós não, do Mãe Coruja, nós não trabalhamos, assim, não é o nosso foco nós trabalharmos esse controle da natalidade, né? Nós não trabalhamos, nós não fazemos esse planejamento. Ainda não, né? A gente acha que o futuro possa ser que a gente possa fazer um foco maior. Mas, por enquanto, a gente está recebendo aquilo que possa ser natural.
São 10h41, daqui a pouco nós voltaremos com a segunda e última parte do Debate das 10. Estamos de volta com Wilson Rodrigues, coordenador regional do programa Mãe Coruja. Falando sobre o registro civil de nascimento, toda criança que nasce hoje, o programa tem tido cuidado para registrá-la, Wilson?
Tem, isso é um programa também que a gente incorporou no programa Mãe Coruja como parceiro, onde na realidade houve uma política do Estado, não é, para trabalhar essa certidão de nascimento e também fazer investimento que ainda hoje ainda falta ser complementado, né, em alguns municípios, às vezes com treinamento, né, de pessoas, mas já todos os municípios hoje e todas as maternidades do Estado já se encontram o equipamento, que é um equipamento onde fica também ligado online com os cartórios da cidade, e toda criança que nascer naquela cidade, ela já sai da própria unidade hospitalar já com registro de nascimento. Exceto aquelas que ainda está sem pai, ou o pai não autorizou, enfim. Tem alguns questionamentos aí que precisa ser trabalhado, mas que também são vistos e acompanhados pelo Mãe Coruja. Mas todas as crianças, que seja Mãe Coruja ou não, que nascer nesse estabelecimento, onde já tem o equipamento, né, que está online com os cartórios, já sai com registro de nascimento. Então já é cidadão brasileiro na hora que sai do hospital.
E no caso em que a adolescente, ela engravida e perde o apoio dos pais, da família, qual é o papel do Mãe Coruja numa situação delicada como essa?
No nosso acompanhamento e monitoramento local do programa Mãe Coruja, como eu disse aqui a você, que a gente tem entre 22% a 23% de mães adolescentes, muitas delas são menores de idade, né, na realidade, e que isso dá a gente também fazer uma busca ativa com relação às pessoas que vêm lá no Mãe Coruja, e também já indica também a rua, a pessoa, aquela coisa toda. Então a gente faz uma busca ativa de acolhimento. E esse acolhimento a gente sempre trabalha com os próprios professores lá do canto Mãe Coruja, que faz o serviço de educação, e a gente faz esse acolhimento. Dentro desse acolhimento, a gente também trabalha o empoderamento da mulher, de conhecimento, o empoderamento da mulher dela ser mãe, o empoderamento da mulher dela ser família, enfim. A gente dá todas as condições onde ela possa realmente se sentir acolhida e onde ela possa também trabalhar a questão da gravidez sadia, da gravidez acompanhada e da gravidez monitorada. E isso ela vê entre outras mães que também participam, que também tem problemas sociais, que também tem problemas de família, nesse sentido que na realidade ela não vai se sentir sozinha. Ela vai se sentir parceira também, ela vai se sentir parte daquelas mulheres, e daí a gente começa a fazer um trabalho onde realmente há a resposta dela com relação à família.
E quando o pai não assume a paternidade, é outro trabalho que o Mãe Coruja também tem que desenvolver?
Hoje a gente trabalha também já trazendo o pai para o acompanhamento do pré-natal, né, para o acompanhamento da mãe, e geralmente as adolescentes também estão conseguindo, né, trazer, quebrar esse paradigma que pai não acompanha, mas a gente vê que muitas vezes a gente tem a surpresa, né, a surpresa da mãe hoje que está acompanhando. Nós temos casa em Santa Terezinha, que muitas vezes a mãe vem do sítio acompanhar para as visitas, para o monitoramento, para a avaliação da filha de 13, 14 anos. Nós temos de 13 anos, já chamamos de 13 anos dentro do programa, e que isso a gente vê que a família, de uma certa forma, e depois de conversa, ela está acompanhando, está dando aquela assistência necessária. Ou muitas vezes o pai, ou o namorado, o parceiro, o companheiro, não quer acompanhar, mas termina também aceitando quando vê que realmente o programa tem uma política de cuidado, tem uma política de abraçar a família, e aí eles precisam realmente dar aquela ajuda, e eles se sentem sensibilizados com o que a gente faz de melhor para eles.
E vocês sempre contabilizando esses números de atendimentos, de crianças atendidas e mães que fazem parte do programa município por município?
Sim, porque dentro do município nós temos um parceiro que é o Programa de Saúde da Família, né? O Programa de Saúde da Família é a porta de entrada, né, dessa gestante, dessas crianças, onde na realidade são feitos o acompanhamento pré-natal. Então a gente segue o protocolo do Estado, né, como a gente sabe, que é 7 consultas de pré-natal, né, da gravidez. E a gente tem isso dentro do nosso município como discussão de reunião e também como avaliador e acompanhamento dessas mulheres. Então as mulheres que não têm as 7 consultas, a gente também vai atrás, faz a busca ativa, ver qual é a queixa, ver qual é a angústia, ver o que é que está precisando, ver se foi o PSF que deixou de atender, ver se foi o médico, ver se foi a enfermeira, enfim. A gente vai ver qual foi a causa, né, o que foi que aconteceu para que essa consulta, para que esse exame não fosse realizado. Então nós fazemos um monitoramento total, não só do acompanhamento gestacional, mas também de todo o cuidado que a gravidez requer.
As mães que participam, que são atendidas por esse programa, elas também participam de oficinas oferecidas pelo Mãe Coruja?
Sim, sim. Nós temos oficinas durante o ano todo. Nós temos uma programação agora já para 2015, desculpe, que tem essas mães como nossas parceiras para participar das oficinas da Secretaria de Desenvolvimento, da Secretaria de Empreendedorismo que nós temos no Estado. Então, nós tivemos só em 2014, né, para a gente ter uma ideia, nós tivemos 182 mulheres que participaram, né, que foram qualificadas nossos cursos. No município de Carneiro nós tivemos a oficina de contador de história, construção de brinquedos com sucata. Em Guaraci nós tivemos a oficina de customização de roupas. Em Tapetim nós tivemos a oficina de boneca de pano. Em Santa Terezinha nós tivemos a oficina de decoração de festas infantis. Em Solidão nós tivemos a oficina de adereços para carnaval, São João, enfim, festas, natais, festas típicas de cada regional. Então essas mulheres que participam dessas oficinas, elas também ficam empoderadas daquele saber, daquela técnica e trabalham muito bem. Nós tivemos também em 2013 alguns outros, né, cursos também que puderam empoderar as mulheres com esse conhecimento todo de trabalhar a sua casa. Tivemos também e vamos ter agora em 2015 já uma programação que a secretaria nos passou nessa reunião com o governador, para que a gente pudesse trazer a Cozinha Brasil, né? Que a Cozinha Brasil é um sucesso que nós temos dentro do programa Mãe Coruja, né? Que na realidade é o que temos de melhor para a dona de casa, é o que temos de melhor para a família na questão de fazer economia em todo sentido. Então, na realidade, sempre o Cozinha Brasil, que é feito pelo Sete Senato, a gente tem isso como um dos carros-chefe do nosso programa, que na realidade dá à família um conhecimento muito grande com relação à economia do lar, com relação à economia da família com esse curso que a gente dá.
Wilson, em meio a tantos desafios que o programa tem enfrentado, tantas dificuldades, tantas situações delicadas, há um momento em que a mãe chega para reconhecer, para agradecer o trabalho que o Mãe Coruja fez por aquela mãe e pela aquela criança?
Tem. No momento em que a gente trabalha com uma família, trabalha com uma mãe que muitas vezes não tem o conhecimento do todo de uma criança desnutrida, de uma criança que não está sendo acompanhada, enfim, de uma família que realmente precisava do apoio, né, e que a gente leva o apoio não só do programa Mãe Coruja, no poder não é do programa Mãe Coruja, que o programa Mãe Coruja ele é um indutor, né, ele na realidade ele vai trabalhar em parceria no município para que todas aquelas secretarias que estão implantadas no município na gestão do prefeito atual, que ela veja a necessidade social, que ela veja a vulnerabilidade daquela família e comece também a trabalhar, dar respostas positivas. E de repente você recebe esse agradecimento através, né, nas oficinas que são feitas, os agradecimentos que elas fazem, quando elas recebem o diploma, que elas se sentem felizes quando recebem esses cursos, elas fazem o agradecimento geral. E aí é onde a gente percebe o quanto o bem que o Mãe Coruja tem, o que faz essas pessoas, essas famílias nos municípios, e a gente recebe com muita gratidão, principalmente daquelas mais distantes da cidade, né, que são da periferia, que são da zona rural, que muitas vezes não sabia que existia aquela oportunidade, sabia que não existia aquele direito, e hoje ela faz parte do governo, hoje ela faz parte dos benefícios, hoje ela faz parte de uma lista onde é cuidada, onde é monitorada. Quer dizer, isso valoriza muito, isso dá à família um outro up, dá à família uma outra valorização para dentro de casa, e vê que é o programa Mãe Coruja que iniciou aquela valorização da família.
A auxiliadora está querendo saber qual é a parceria que o Mãe Coruja tem com as agentes de saúde. Aqui em Afogados, esse trabalho é feito pelos ACS.
Olha, a parceria que o programa Mãe Coruja tem nas cidades onde é implantado o programa é uma parceria de irmão, é uma parceria de 100%, onde na realidade você sabe que eu sou um admirador dos agentes comunitários de saúde, que eu acho que se não fossem os agentes comunitários de saúde, não existia nem Mãe Coruja também, que a gente sabe que os agentes comunitários de saúde foram criados, né, para ser, na realidade, a webcam de qualquer governo, né? Com os dados que você tem do agente comunitário, você consegue fazer planejamento, você consegue diretrizes, você consegue fazer uma gestão monitorada, ou seja, o trabalho, o resultado do agente comunitário é um resultado positivo, é um parceiro nosso, é um parceiro que a gente faz um encaminhamento, muitas vezes, de uma busca ativa no conjunto, no coletivo, a gente, daquela área do Mãe Coruja, e que a gente trabalha, que aquele território é daquele agente comunitário de saúde, ele também nos acompanha nessa visita, ele também nos acompanha nessa busca ativa, e os resultados sempre são positivos nessa coletiva.
A gente pode dizer que Pernambuco hoje, através dessas conquistas, desses índices, é modelo para outros estados do Nordeste e até do país?
É o modelo hoje que está sendo visto pela população, do estado de Pernambuco, é um modelo que está sendo visto pelos gestores do país como um todo, é um modelo que está sendo visto pela área internacional, né, pelas instituições onde realmente trabalha o desenvolvimento infantil do mundo. E hoje nós temos o programa Mãe Coruja, né, já no terceiro prêmio agora do México, que o governador vai receber com a primeira-dama em março, né, será um presente também de reconhecimento da fortaleza que ele é e que representa no estado para a redução da mortalidade infantil, e que essa gestão do programa Mãe Coruja, em parcerias com todas as demais secretarias, tem dado certo, e esse é o caminho, esse é o fluxo e o que a gente precisa no momento para gerenciar as dificuldades e as necessidades e as vulnerabilidades sociais que a gente tem no nosso estado.
E o que chama a atenção é que o Mãe Coruja não trabalha apenas com a Secretaria de Saúde nem com ação social, são várias secretarias inseridas nesse programa.
É, todas as secretarias onde nós estamos no município, nós trabalhamos com a que tem, desde a administração, desde o gabinete do prefeito, ação social, saúde, agricultura, o IPA, enfim, todas as secretarias. No estado nós trabalhamos com 8 secretarias, então todas as demandas, todas as necessidades, nós encaminhamos, como eu lhe disse, no mês a mês, na reunião do monitoramento do estado, nós encaminhamos ao secretário que compete aquela secretaria. Se a gente não encontra um encaminhamento correto dentro do município para aquela secretaria, a qual ela tem a capacidade de resolver aquele problema, a gente encaminha para o estado e o estado faz a devolução para o município e em conjunto todos fazem resolver esse problema. Então, todas as secretarias são parceiras do programa Mãe Coruja.
Governador Paulo Câmara já definiu a equipe do primeiro e segundo escalão, faltando definir quem vai ficar no terceiro escalão nesses órgãos aqui da região. Se houver mudanças radicais, de alguma forma, isso pode prejudicar o trabalho do Mãe Coruja?
Não, porque o programa Mãe Coruja, nós não entramos por uma indicação, nós entramos por uma seleção, que na realidade essa seleção continua do governo Paulo Câmara e que na realidade a gente está tranquilo com relação a isso.
Muito bem, Wilson Rodrigues, coordenador regional do programa Mãe Coruja, muito obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho que vem sendo realizado e sucesso.
Obrigado e obrigado a Pajéu por ser essa parceira do programa, né, desde o início, né?
E é final do nosso debate de hoje.